Tuga ou Nada. Vossa emissão portuguesa na Rádio Vibração.
Tuga ou Nada.
Olá, bem-vindos a todos a esta nova época de Tuga ou Nada, com a presença hoje da Ana Sofia. Olá, Ana.
Olá, Bárbara.
Está tudo bem?
Tudo bem, e contigo?
Sim, muito bem. Passaste boas férias?
Sim, um bocadinho curtas, mas pronto, foram boas.
Olá, Ricardo.
Olá, Bárbara. Olá a todos.
Tudo bem?
Tudo bem, sim. Motivado para esta nova temporada da nossa emissão. Continuarmos aqui reunidos uma vez por mês nesta fase. É sempre bom ver o Christophe, está sempre com um visual diferente. Olá, Christophe.
Eu não vou dizer o mesmo, Ricardo.
Olá, Cris. Tudo bem contigo?
Olá. Sim, tudo bem comigo. Também falando de férias, eu não tive férias. Não, só para vos dizer.
O Ricardo também não.
Mas, também não.
Quem não trabalha não tem direito a férias.
Bom, certo. Mas aos nossos ouvintes, se quiserem ver, eu garanto-vos que vai valer a pena. Se quiserem ver o novo visual do Christophe, para nos contactarem através da nossa página Facebook. Nós vamos, se houver mais de 50 pedidos, vamos colocar uma fotografia do novo visual do Christophe. Posso-vos garantir que envelheceu. Agora, num mês, ele ganhou para aí 20 anos.
Não sei se é inveja, se calhar.
Deve ser.
É possível.
Está com um charme a George Clooney.
What else?
What else? Só para vos dizer também, estou contente mais uma temporada com vocês e de estar aqui outra vez no estúdio para novas aventuras.
Estamos com uma nova grelha de programas na Rádio Vibração, com o Tuga ou Nada, sempre uma vez por mês, difusado várias vezes à semana, a horas diferentes, para todos os ouvintes nos ouvirem a horas diferentes. E participar também na nossa página Facebook, se quiserem. Temos novos programas, novas crónicas que vamos pôr já no nosso programa a partir de segunda-feira, dia 10 de setembro, com anedotas várias vezes ao dia, com uma crónica culinária, com uma crónica literária, com a continuação da nossa música Pimba e Fado nos Sarões, com a continuação também da nossa música Boom Boom do Luso Night e muitas mais surpresas que estão à vossa espera, caros ouvintes. Estamos felizes por renovar cada vez a nossa grelha de programas para que vocês tenham escolha e que tenham prazer a ouvir a nossa rádio. E vamos começar agora o nosso verdadeiro Tuga ou Nada com o nosso amigo Ricardo, que vai nos falar de desporto.
É verdade, Bárbara. Portanto, no desporto, queria-vos dar hoje umas notas do que mais importante se passou agora durante esta pausa que fizemos na rádio. A começar por uma nota menos boa, portanto, relembrar efetivamente o percurso de Portugal no último Mundial, que começou muito bem, com uma exibição de grande nível frente à Espanha, com, sobretudo um grande jogo do Cristiano Ronaldo com 3 golos, e depois uma eliminação um bocadinho precoce nos oitavos de final contra o Uruguai. Qual foi a impressão global que vocês tiveram da prestação da nossa equipa nesse Mundial?
Eu fiquei desiludida.
Eu não vi.
Eu um bocadinho triste também.
Ficaste com a sensação, de que poderíamos ter ido mais longe, que tínhamos equipa para...
Sim, acho que sim. Por mim, acho que sim, acho que podíamos ter ido mais longe.
Ah, mas estás a falar do Mundial, desculpa, não estava a seguir.
Ai, Christophe, bom dia!
Eu acho que houve penaltis que não deviam ter sido postos, acho que os árbitros foram um bocado duros às vezes, ou outra vez não foram iguais para as equipas, penso eu.
Isso faz parte sempre do jogo de futebol, há sempre injustiças e pronto, mas acho que faz parte do espetáculo também.
Sim, e globalmente acho uma boa competição, tivemos a equipa anfitriã, a Rússia também a ir longe, tivemos a surpresa da Croácia com bom futebol, e acho que globalmente é óbvio que nós ficamos sempre tristes quando a nossa equipa fica cedo pelo caminho, mas globalmente foi uma competição interessante, de bom nível. Um bocadinho mais feliz foi o percurso dos nossos jovens, a seleção de sub-19 de futebol masculino, que se sagrou campeã europeia. E portanto, um grande percurso, uma grande geração, e acho que teria-me a dizer que o futuro da seleção está garantido.
Pode ser ele.
Sim, estes jovens já tinham um ganho europeu da categoria de sub-17 há 2 anos, e este ano voltam a repetir a façanha agora desta feita na categoria sub-19, sendo que um deles na altura jogava aqui no Valais, no FC Sion. Portanto, o Nuno Henriques, conhecido no mundo do futebol como Tata Pina, não me perguntei porquê, mas não faço ideia. Eu até depois de ver a prestação dele, e gostei da prestação individual do jogador, a equipa toda foi fantástica, mas ele também na final teve um grande nível, médio defensivo. Eu até tinha pensado que seria interessante conseguirmos uma entrevista com o Pina, aqui, esse jovem promessa de futebol português. Infelizmente para nós, felizmente para ele, graças ao bom europeu que fez, foi transferido, está a jogar atualmente no Génova de Itália. Portanto,
por isso é que caiu a ponte.
Pronto, adiante. Mais rapidamente também, dizer-vos que o Benfica, no início da temporada, conseguiu passar as duas eliminatórias pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, portanto vai estar mais uma vez na Liga Milionária, com um grupo acessível. Portanto, os dois primeiros passam, e a seguir ao Bayern, que é o grande favorito, o Benfica tem todas as condições para passar em frente, porque vai defrontar o AEK de Atenas e o Ajax de Amsterdão. Dizer-vos também uma palavra sobre o Sporting, que já tem novo presidente, Frederico Varandas. E portanto, pessoalmente atrevo-me a dizer que eram 8, não sei se estão-se a rir, mas
estou-me a rir porque veio-me a música daquela Vai à Janela, quando falaste da varanda.
Já está a varanda. Foi médico do clube durante vários anos, chefe de departamento médico. E eu atrevo-me a dizer, havia vários candidatos, penso que 8, atrevo-me a dizer que qualquer um deles seria melhor do que o Bruno de Carvalho, porque estava de facto num clima de guerrilha constante. E não estava a ajudar à serenidade e à paz que se deseja no futebol português. Não sei o que é que acham sobre o assunto.
Sinceramente, não me interessa.
Não sou sportinguista.
Pronto, eu sou, mas que seja um, que seja outro, haverá coisas boas e haverá também aldrabices. Portanto, esperamos que o clima seja menos agressivo e logo veremos.
Okay. Mas Ricardo, eu tenho uma anedota para ti. Agora é que também estamos na altura que voltaram a começar as escolas. Sim. E acho que tu és fã de um supporter do Benfica, se não me engano.
Portanto, sim. Eu sou isento, tenho creio que é desportiva, sou isento, sou português antes de mais, mas diz.
Não precisas ter vergonha. Como são as turmas e como é de costume, a professora pergunta para eles como é que te chamas e tal, como é o que é que fazem os teus pais, etc. Quando chegou a vez do Joãozinho, Joãozinho, então, sim, eu chamo Joãozinho, tenho 8 anos, o meu pai é advogado, a minha mãe é médica, está bem, muito bem, sim senhora. A professora pergunta a outra, e tu, o que é que fazem os teus pais? O meu pai dança todo nu em bares gays, e pronto. E a professora, pronto, ficou um pouco assim chocada, parou com conversa, e depois lá no recreio perguntaram-lhe: não, é verdade que o teu pai dança nu em barras gays? Não, pá. Mas eu tinha vergonha de dizer que ele era jogador do Benfica.
Está certo, está certo, Cristóvão. Está certo.
Pronto. Ouvintes benfiquistas, é uma andota.
Ouvintes, nunca se esqueçam que o Cristóvão tem um humor peculiar. Portanto, levem isto sempre na desportiva. Porque ele, no fundo, faz isto com boa intenção. É um bocadinho aquele provérbio francês do qui aime bien, châtie bien. E portanto, obrigado, Cristão.
De nada, Ricardo.
As tuas provas constantes de carinho. E pronto, em relação ao desporto, portanto, são os elementos essenciais que queria abordar com vocês hoje. E já vos encontro mais à frente para uma crónica fiscal.
Exatamente. E após deste breves informações, vamos passar ao intro musical com Diogo Pissarra, Paraíso.
passa a mão no rosto sem perceber. Pede mais um copo para esquecer e torna tudo isto um pouco menos difícil de aguentar. Sorriu para mim sem me conhecer. Perguntou-lhe se nos voltamos a ver um dia noutro sítio, se eu me lembrar disto amanhã. Às vezes só queria desaparecer, perder-me nos teus braços até morrer. Se isto é o paraíso, então já não preciso de outro lugar. Às vezes só queria desaparecer, perder-me nos teus braços até morrer. Se isto é o paraíso, então já não preciso de outro lugar. Passa-me na mente e eu volto de repente àquele nosso sítio que eu não consigo deixar. Não sei se é de mim ou não queres saber. Pergunto-me se nos voltamos a ver, porque nada é impossível quando ainda é possível acreditar. Ei, às vezes só queria desaparecer, perder-me nos teus braços até morrer. Se foi o paraíso, não quero outro sítio para voltar. Às vezes só queria desaparecer, perder-me nos teus braços até morrer. Se foi o paraíso, não quero outro sítio para voltar. Não me deixes agora, não agora, porque eu já mal consigo distinguir onde é o paraíso sem ti. Às vezes só queria desaparecer, perder-me nos teus braços até morrer. Se isto é o paraíso, às vezes só queria desaparecer, perder-me nos teus braços até morrer. Se isto é o paraíso, então já não preciso de outro lugar. Ei, se isto é o paraíso, então já não preciso de outro lugar. Oh, se foi o paraíso, não quero outro sítio para voltar.
Refúgio do imigrante português na Suíça?
Tuga ou nada.
Just dance.
sense. All we need is music. Catch me if I lose it. I don't want to fall again. On the weekend, we just. On the weekend, we can dance. On the weekend, we can let our head down to the sound of summer and just dance. On the weekend we just dance.
Acabamos de ouvir Charlie Winston, que voltou com o seu título The Weeknd. E agora vamos passar à cultura com a Ana Sofia.
Sim. E hoje vamos falar, vou-vos falar de vinho do Porto. Como estamos um bocadinho na altura das vindimas, está quase a começar, achei que era um aspecto que era bom tratar, não é?
Mas bom é de beber. Tratar não, de beber sim.
De beber, ah pois. Pronto, vinho do Porto. Quando se fala vinho do Porto, as uvas que produzem o vinho do Porto vêm de uma região. Que região é aquela que é?
Do Douro.
Do Douro, da região do Douro, certo? Fica mais ou menos a 100 km a leste da cidade do Porto. Então porquê é que se chama vinho do Porto? Sabem?
Porque as caves estão... Não?
Não levavam os barris através de acima do Rio Douro, que chegavam ao Porto e depois lá era para exportação, não sei.
Está quase, é quase isso. As uvas vêm da região do Douro e o vinho depois ficava...
Armazenado? Não.
Sim, em barricas, em Vila Nova de Gaia. Não era bem no Porto, é em Vila Exato. Nova de Gaia. Por isso que é que lá as caves, as grandes caves, pronto, em Vila Nova de Gaia.
Quando estemos do lado de cá, na Ribeira do Porto, de noite.
De noite, está tudo iluminado. Pronto, é isso, é por causa disso. E depois, a partir do Porto, é que saíam... O vinho, pronto, saía o vinho para a exportação. Por isso é que ficou com o nome Vinho do Porto. Pronto, lá está. O que é que torna o vinho do Porto diferente de um vinho normal?
É mais forte e mais doce.
Sim.
Deve ficar mais anos nos barris, não?
Não mais açúcar também.
Isso depende. Okay. Depende dos vinhos. O que é mesmo especial no vinho do Porto é que a fermentação não é completa. Sabem porquê?
Mais velho, não é? Deixam o fruto mais tempo.
É mais maduro.
Não, sim, e depois há uma coisa bem especial, é que adicionam aguardente. Sabiam?
Não, fazia ideia.
Tipo uma jerupia.
Pronto, a fermentação é parada na fase inicial. Com uma adição de aguardente vínica neutra, que tem 77% de álcool. Essa é que é a especialidade. Assim, o vinho do Porto fica um vinho naturalmente doce e mais forte do que os outros vinhos.
18, 19 graus.
Ah! 18, 19 para o Christophe e o Ricardo, quanto é que é?
21, 22.
não passa acima de 19, isso tenho a certeza.
Ah, estás enganado. Estás enganado. Vamos fazer uma média.
Sim,
é os graus de álcool. Bárbara.
Pode subir até 30. 30 e. 30.
Não.
Isso é elegível. Já é para desentupir os quernos.
Não,
para desinfetar
não,
bem.
Não, mas eu acho que 23, eu comprei uma garrafa com 23%.
Sim, é possível. É entre 19% e 22%, mais ou menos. 23% também é possível. Mas tudo o que é vinho de exportação do Porto não pode ser exportado a mais de 20%. Portanto, aqui não se encontra mais de 20%. Entre 19, 19,5 ou 20 é o máximo.
Okay. Então, afinal, o Christophe não estava assim muito longe da verdade.
Não, não estava assim muito longe.
Esboçaste uma cara de apreensão.
Não.
Foi para nos enganar. Ok.
É.
Um ponto a menos para a Ana Sofia.
Não. Então. Em termos de doçura, o vinho do Porto pode ser muito doce, doce, meio seco ou extra seco. Isso também depende. É uma opção da fábrica, que depende do momento da interrupção da fermentação. Pronto. Existem duas grandes categorias de vinho do Porto. Sabem quais são?
O tinto e o branco.
Bom, o tinto e o branco. E depois no tinto...
Tawny e Ruby.
Sim. Soubeste ler, não?
Não, não.
Ah, não.
Claro que não.
Então qual é a diferença entre os dois?
É na cor.
É na cor.
É na cor.
Explica-me lá isso.
Um é assim mais rubi. Não faço ideia.
Não está
confesso,
mal, não está
confesso
mal.
Que não sou conhecedora.
Não será se calhar da pipa, da madeira da pipa?
Sim, sim.
Um é madeira de carvalho.
Sim.
Que é o Tawny.
São os dois, no início são os dois em como é que se chama? São primeiro envelhecidos 2-3 anos em grandes balseiros de madeira de carvalho, que fazem 20 mil litros ou às vezes mais. Mesmo grandes balseiros. Há várias diferenças entre o Ruby e o Tawny. Pronto, vou aqui dizer-vos as principais. Também, mas nem por isso. Às vezes a diferença não é assim tão grande. O Ruby é só envelhecido em grandes balseiros. E pode lá ficar vários anos. Pronto. O Tawny é envelhecido 2-3 anos em grandes balseiros e depois é transferido para barricas de carvalho de mais ou menos 500 litros cada uma. O que permite um contacto mais elevado com a madeira e com o ar. Assim o vinho respira mais, oxida-se e envelhece mais rapidamente. O que faz que o Tawny tenha uma cor mais clara do que o Ruby. Estavas certo com a cor, Ricardo? É certo? Sim, sim. O Ruby tem uma cor assim mesmo mais escura.
Eu não quis foi logo dizer tudo, não é?
A cor escura. É,
para não estragar.
É isso, é. É, está bem. Vou acreditar, vá. Sim, o Ruby tem uma cor assim mais escura, cor conservada, e o Tawny, como já pôde respirar mais, tem uma cor mais clara. Também há uma diferença no sabor. Sabem que sabores é que podemos encontrar no Ruby ou no Tawny?
Que num deles há um sabor acerejado.
Sim.
Umas notas frutadas.
Sim.
Sim, é aquelas coisas que fica sempre bem quando se fala de um vinho. Não faço ideia.
Fala-nos, pronto, um vestido de couro, vestido.
É um vinho encorpado.
Sim. Muito feminino. Assim. Pronto, o Ruby é mais sabor a frutos vermelhos. Sim. Como diz também, bem acompanhar com chocolate ou com sobremesas. E o Tawny é mais sabor a frutos secos, nozes, amêndoas, por aí.
Olha, para mim tem sabor a vinho de Porto.
Ah, é doce,
vinho
não?
Porto tem vinho de Porto.
Ah, vamos fazer uma degustação, uma prova,
prova,
não é? Pronto, uma diferença também na garrafa, no engarrafamento, pronto. O Ruby, as rolhas são diferentes. Não tenho aqui garrafa nenhuma para lhes mostrar.
Infelizmente.
Mas as garrafas são diferentes. A rolha de um Ruby é uma rolha como uma garrafa de vinho normal. Pronto.
Isso é básica.
A básica. E a rolha do Tawny é mais pequenina.
E tem aquela cápsula.
Tem a cápsula, exatamente, plástico.
Dá para voltar a fechar fácil.
Exatamente. Essa é uma das grandes diferenças. O Ruby é um vinho que, uma vez que estiver aberto, é para consumir rapidamente. O Tawny é um vinho que se pode guardar, conservar, abrir, fechar, abrir, fechar. Como ele já respirou, que tinha a respirar nas barricas de madeira, o vinho já não vai mudar. Já pode ser aberto várias vezes, mas o sabor já não vai mudar. Ao inverso, o Ruby, assim que for aberto, começa a ganhar contacto com o ar. Como ele esteve pouco tempo com contacto com o ar, vai oxigenar-se e o sabor vai mudar com o tempo. Portanto, é aconselhado, quando abrir uma garrafa de Ruby, bebê-la rapidamente. Isso é nos dias, não é?
Acho que vou começar a comprar de Ruby, então.
Eu ia dizer, eu acho que conheço pessoas que só compram um Ruby, que depois tem aquela desculpa para as mulheres. Depois traga-se, sabes?
Pronto, depois, essa rolha também faz com que uma garrafa se conserve deitada, o Ruby, e a garrafa do Tawny é para conservar de pé. Portanto, porque assim, se a gente deitar a garrafa, uma vez que já estiver aberta, vai haver, pronto, Portanto, conservar de pé a garrafa Durotawny e deitada a garrafa Ruby.
Bom, eu já comecei a beber, estava de pé e depois de beber fiquei deitado.
Ah, mas isso não é a garrafa, foste tu.
Yeah. Foi o garrafão.
Pronto, e mais uma dica, o vinho do Porto é melhor se se bebe fresco, conserva os aromas, mas, por favor, sem gelo. Vale mais pôr no frigorífico 2 horas antes de o beber, mas sem gelo. Isto é mesmo...
Pessoas que foram expulsas de grandes comércios por causa de terem pedido o gelo.
Ah, é?
Aconteceu-te? Queres-nos contar?
Ainda me está a doer.
Ai, ai, ai. Nunca se põe gelo no vinho do Porto. Por favor, por favor. E pronto. Existem ainda mais categorias, como os, já se calhar ouviram falar nos vintage, nos LBV, Little Bottle Vintage, os Tony envelhecidos. Mas pronto, isto será certamente numa outra ocasião. Poderemos falar nestes vinhos diferentes.
Ficava mais era para as provas.
Para as provas, mas podemos fazer as duas coisas juntas. Podemos organizar uma prova e...
E o Ricardo ter que diferenciar qual é o Ruby.
Exatamente. E tentar ver os sabores, frutos vermelhos. Nossa.
Há uma novidade que agora também há vinho do Porto rosé.
Sim, também há rosé e há vinho do Porto branco também. Sim,
mas o rosé
muito bom.
Não há muito tempo que saiu.
Exatamente, é novo.
Eu fiquei espantada, ainda não aprovei, mas comprei uma. Haveremos
de então, tudo. Temos que provar, não é? E pronto. Não sei também se já viram, há garrafas de vinho do Porto que são muito antigas mesmo. E essas garrafas, a rolha pode estar, como é que eu ia dizer? Pode-se partir ou abrir. Sabem como é que se abrem as garrafas do Porto ou quaisquer outras garrafas? Há uma técnica para abrir essas garrafas sem se tocar na rolha.
É partir o gargalo com uma espada.
Ah, não. O vinho do Porto não, isso não. É para o champanhe.
Okay.
Sim, é para o champanhe.
Achei que tinha piada.
Ninguém sabe, nunca viram isso?
Num sapato contra o muro, não.
Não. É com o ferro, é preciso aquecer a garrafa por baixo da rolha, a nível abaixo da rolha, com um ferro bem quente.
E pôr na água fria.
E depois com água, com um pano, com água gelada, com gelo. A garrafa parte, mas parte mesmo direitinha, não há vidro nenhum que saia. É mesmo... É bom ver uma vez, pronto.
Ok. Mas a partir daí, o Ruby, que é aquele que é para consumir, tem que se consumir logo.
Tem que se consumir logo,
porque...
Tem que se consumir logo. O Tony, pronto, tramados. Depois estamos tramados. Não, isso é para o Ruby, porque a rolha é diferente.
Ok.
É? Pronto. E pronto, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa.
Ficamos com as dicas.
Exatamente.
E com todos com as dicas e...
Eu fiquei foi com a seda.
Sim. e se consumirem uma garrafa de vinho do Porto, põem também no Facebook da nossa rádio.
Claro.
Com os comentários.
Uma fotografia da garrafa e das pessoas.
E das pessoas, exatamente, na nossa página Facebook, Rádio Vibração. E depois do vinho do Porto, vamos passar talvez a uma caipirinha com o Gabriel Valim com Piradinha.
Chega na festa, arrasa na pista, a galera olha, todo mundo quer pegar, mas ela tá de boa, só querendo dançar, mas depois de um tempo bebe e fica piradinha, ela desce do salto, a gatinha perde a linha. Thank you.
mas depois de um tempo bebe e fica piradinha. Ela desce do salto, a gatinha perde a linha.
Acabamos de ouvir Julian Perretta com On The Line. E depois de Julian Perretta, vamos passar a um outro senhor, que é o Ricardo, que vai nos falar de fiscalidade.
Senhor, não sei.
Claro, é um jovem.
Menino.
Jovem
ainda menos, não?
Um jovem senhora. Acho que traduz... Bem, passamos a coisas sérias. Portanto, queria-vos falar de um assunto que pode interessar a alguns dos nossos ouvintes ou familiares deles, estejam eventualmente a pensar a regressar a Portugal. No final do mês de agosto, o nosso primeiro-ministro anunciou que a intenção do Partido Socialista de incluir no Orçamento de Estado para 2019 uma medida que pretende ser benéfica para os imigrantes portugueses, para aqueles que saíram de Portugal durante a crise e que muitos deles constituem uma nova vaga de imigração, de jovens licenciados, com mestrados, doutoramentos, e, portanto, mão de obra muito bem qualificada que, no período da crise, saiu do país e que está a fazer falta a Portugal, porque o país também, a competitividade e o desenvolvimento económico e social do país passa muito por essa gente competente, esse know-how, que agora está a faltar cruelmente a Portugal. E, portanto, a ideia é atraí-los com uma medida fiscal, não sei se já ouviram, que grosso modo ainda não foi apresentada, mas o que se tem falado é que seria uma medida de redução de 50% de IRS para essas pessoas, e portanto, pessoas que emigraram no período da crise, portanto, entre 2011 e 2015, e que voltarem a Portugal nos dois próximos anos, em 2019 e 2020. Estas pessoas poderiam fazer um requerimento para beneficiar desta medida e durante também um período de 3, 4 anos pagariam 50% de impostos sobre os rendimentos que tivessem. Portanto, seria uma medida... O que é que vocês acham, assim, globalmente, dessa medida?
Então, se percebi bem, é só aqueles que foram embora... Em 2011.
Esta medida, exatamente, esta medida que está na calha não seria para todos os imigrantes, portanto, quem estivesse já na Suíça, noutro país, já há 10, 20 anos, não estaria abrangido por esta medida, portanto, seria mesmo focada para as pessoas que emigraram num período da crise.
Bom, de um lado acho bem, para incitar as pessoas a voltarem para o país. E do outro lado, acho que também é um pouco, pode haver pessoas lá já em Portugal que não vão ficar contentes com isso, porque há uma parte de igualdade, de facto, pessoas que ficaram durante a crise, que se sacrificaram durante esses anos de crise e que continuaram a lutar para lá ficar e contribuir também ao desenvolvimento de Portugal, e de uma certa forma podem se sentir o Estado está ingrato com eles. Pronto, há essa parte de injustiça. Sim. Que pode ser interpretada assim. Depois, de um lado, pronto, a ideia é boa, mas também um pouco injusta.
Um pouco discriminatória.
Sim, também acho.
É essencialmente essas as críticas que se têm ouvido, primeiramente dos partidos de oposição, quer à esquerda, quer à direita do governo, que têm achado que é efetivamente discriminatória em relação aos portugueses que decidiram ficar em Portugal, apesar da crise. Portanto, que sofreram na pele o período de austeridade, que alguns dizem não viraram a cara à luta, portanto, parece-me também perceptível em relação aos outros. Os outros também lutaram, e só quem emigra que também sabe o esforço que implica o emigrar, deixar para trás a família, o país, a casa, etc. Mas que seria discriminatório em relação àqueles que ficam. Eu acho, iria um bocadinho mais além, também é um bocadinho discriminatório em função aos outros imigrantes. Portanto, também. Aqueles imigrantes que emigraram há 20, 30 anos e que indiretamente têm contribuído também para a economia portuguesa, porque constroem casa, fazem investimentos em Portugal, vão todos os anos a Portugal de férias, consomem em Portugal, esses que em bom rigor, com o esforço de uma vida de trabalho no estrangeiro, têm contribuído para a economia portuguesa, estão afastados desta medida. Ao focar só as pessoas que saíram agora no período da crise, também é discriminatório em relação a esses.
Sim, também acho.
E portanto...
Bom, ao menos tentaram alguma coisa. Tentaram...
Sim. Exato.
Também Sim. Não se pode mandar a pedra e dizer que pronto, o Estado não faz nada. Estão a tentar encontrar soluções. Bom, infelizmente, em decisões há sempre pessoas que ficam a ganhar e outras a perder. Mas
claro,
isso vale para tudo.
É inevitável.
O papel da decisão política. Depois, eu li alguns artigos onde foram entrevistados imigrantes, nomeadamente em França, etc., jovens nestas condições, poderiam beneficiar disto, que saíram há 3, 4 anos, e, jovens dentistas, engenheiros, informáticos, pessoas muito qualificadas que saíram e que estão em grandes empresas, em Londres, em Paris, etc., e que dizem que a medida é um bocadinho populista, porque eles entendem que não é o pagarem menos impostos durante uns anos que os vai fazer voltar. O que os faria voltar seria a garantia de ter emprego, a garantia de ter emprego estável. Eles dizem, é muito bonito dizerem que vais pagar menos impostos, mas eu, se regressar, a minha primeira preocupação é encontrar trabalho. É. E só depois de trabalho é que então penso, olha, vou pagar menos impostos. É. Portanto, regressar e sabendo que se vai pagar menos impostos, se eu não tiver trabalho, isso nem a preocupação é porque eu não vou pagar impostos, porque nem sequer rendimento estanho. Essa é uma das preocupações deles. E que o trabalho seja estável e que não seja precário, porque de facto o que se vê em Portugal...
Também muitos foram embora por causa que não havia trabalho.
Exato.
Como, por exemplo, professores, enfermeiros, informáticos.
Há que resolver primeiro questões, se calhar, estruturais, ver profissão a profissão, quais são as medidas a tomar, se calhar algumas profissões cujo mercado está saturado e que não consegue absorver mais, não vale a pena abrir tantas vagas todos os anos nas universidades para um curso cujo o mercado já está saturado. Portanto, cria uma ilusão nesses jovens que vão para esse curso, que fazem um investimento eles de horas de estudo e de sacrifício, fazem os pais muitas vezes também um investimento financeiro para eles estudarem e saem do curso com um diploma na mão, que muitas das vezes em Portugal até tem um efeito inverso. Portanto, o jovem com um diploma superior tem mais dificuldade de arranjar trabalho. Não arranja na área dele, não há. E noutras, menos qualificadas, a entidade empregadora não quer uma pessoa com qualificações a mais.
Exatamente.
Portanto, porque é uma pessoa que vai ter mais exigências, vai rapidamente aborrecer-se porque está a fazer um trabalho pouco qualificado quando tem competências para mais, etc. E, portanto, é a classe... onde temos mais desempregados é nos jovens licenciados e com estudos superiores. E, portanto, uma medida que pode ser boa, mas que tem que ser muito bem analisada, até para não entrar em conflito com outra que já existe e que, se calhar, muitos dos nossos ouvintes desconhecem, porque erradamente foi criada a ideia que era só dirigida para estrangeiros, mas não. Abrange também portugueses imigrantes, e aqui neste caso já os que já estão também há 20, 30 anos, que é o regime fiscal para residentes não habituais.
Golden VIP.
Não sei. Que inicialmente era esse, mas depois houve uns problemas, agora este é um bocadinho diferente. Não está dependente de qualquer investimento, portanto abrange duas categorias de pessoas. Umas são os aposentados, portanto todas as pessoas reformadas, que regressem a Portugal. A condição é não terem tido residência fiscal nos últimos 5 anos em Portugal. Uhum. Portanto, quando regressam a Portugal, podem pedir o estatuto de residente não habitual, provando que nos últimos 5 anos, pelo menos, portanto, podem ter vivido 20, 30, mas pelo menos nos últimos 5 anos não residiram em Portugal, e esses vão ter durante 10 anos uma isenção de IRS sobre...
A fortuna?
Não sobre a titular, sobre a pensão. Portanto, isto porquê? Porque é penalizador. Vamos, por exemplo, dar o caso suíço, em que a pensão suíça, correspondente ao nível de vida, é sempre uma pensão muito, muito superior à média das pensões em Portugal. Portanto, uma pensão que aqui nem fosse assim muito avultada, vamos imaginar de 3 mil francos ou de 2 mil, chegavam a Portugal, as pessoas no fim da reforma, e essa pensão lá eram considerados, portanto, entravam no escalão alto, eram considerados uns rendimentos altos, e, portanto, como o imposto é progressivo, a taxa aplicada também era alta, podia chegar a 30 e tal, 40%, ou seja, a pessoa deixava quase metade da reforma à autoridade tributária portuguesa. Portanto, essa é a medida que pode incitar muitas pessoas, não só estrangeiros, a irem no fim reformados para Portugal, mas mesmo imigrantes portugueses a regressarem. Portanto, aposentados. E o segundo é precisamente também aquela categoria de profissões qualificadas que o governo... legislou e tem uma lista exaustiva que abrange um sem número de, vou dar só uns exemplos, dentistas, médicos, professores universitários, psicólogos, arqueólogos, biólogos, atividades de programação informática, atividades de consultoria informática, biotecnologia, designers, gestores de empresas. Pronto, é uma lista muito grande que está disponível no portal das finanças, e as pessoas dessas áreas e também com a mesma condição, ou seja, não terem vivido nos últimos 5 anos, não terem tido residência fiscal em Portugal nos últimos 5 anos, se decidirem regressar, e esses ainda em período ativo, portanto ainda a trabalharem, se regressarem, vão pagar uma taxa fixa de 20% sobre a totalidade dos rendimentos que oferem lá do trabalho. Portanto, isto para dizer o quê? Porque muitos deles, durante 10 anos também, muitos deles, imagine um CEO de uma empresa, etc., até poderia ter a oportunidade, por exemplo, numa multinacional, ou vamos imaginar, sei lá, Nestlé, que está aqui presente e que também tem unidades em Portugal, de irem para Portugal e também terem um vencimento alto. Mas não vão, porque o vencimento alto em Portugal significa também uma taxa de imposição muito alta, que pode chegar aos 40% e tal. Então a ideia é, venham, não tenham medo, vocês que têm profissões que são bem remuneradas, não tenham medo que parte dessa remuneração vá toda para o Estado, porque nós vamos vos aplicar uma taxa fixa de 20%.
Essa taxa é só durante 10 anos?
Durante 10 anos. É durante 10 anos.
Por isso que agora também lá muitas empresas a abrirem, por exemplo, na área de informática, têm o helpdesk, que chamam o ponto de apoio cliente, a ser deslocalizado em Portugal.
Exatamente.
Portugal já começa a ser também um país atrativo a nível disso.
Exatamente. Foram medidas fiscais para atrair empresas, atrair a gente qualificada. E, portanto, isto para dizer que esta medida já existe, apesar de ser criticada, nomeadamente agora recentemente o Bloco de Esquerda veio criticar, e sabemos que caso na próxima legislatura continue esta geringonça em que o PS necessita do apoio à esquerda para ter maioria, pode muito facilmente uma medida como estas, e caso o Bloco ou o Partido Comunista façam muita pressão e ameacem inviabilizar o Orçamento de Estado, pode ser uma das medidas que a breve trecho pode ser retirada. E portanto, às vezes é importante falarmos disto e percebermos que o bem do país na sua globalidade vai para além destes jogos políticos, e que é sempre muito frágil. Uma medida negociada ainda há poucos anos pode muito bem ser retirada. Portanto, não sei se Cristóvão agora envelheceu muito, mas não sei se ele, quando se reformar e quiser ir para Portugal, acredito que esta medida já não esteja em vigor. Não estejas assim pensativo, Cristóvão.
Não sei, Ricardo. Ainda faltam alguns anos até chegar lá.
Mas existirão sempre as Ilhas Caimão, que oferecem-te mais vantagens fiscais.
Vamos lá ver. Mas, sim, mais uma vez, de um lado acho bom, porque estão a tentar fazer que Portugal, que a economia de Portugal, volte a funcionar. E pronto, há essas partes de injustiça, mas também, estando fazendo nada, também não se vai a lado nenhum.
Exatamente.
E tentarem fazer programas assim de apoio e tentar ser mais atrativos a nível de mercado internacional, acho bom.
Sim, também acho.
Mas bom, todas as maneiras, muitas pessoas podem dizer, agora estes são mais privilegiados e tudo. E também Portugal pode estar a dar favores a essas empresas para tentarem vir em Portugal e ficam isentos, vamos dizer, 10 anos. Mas eu acho que também o Estado está a ver a longo termo. Depois de 10 anos vai ser difícil também para as empresas de tentar deslocalizar-se. E vão continuar a ficar porque já têm muitos empregados, já a firma começou a ter fama, já está implantada. E depois aí é que vão buscar mesmo o dinheiro. E acho que temos que ver também no futuro.
Pensar a médio e longo prazo. Sim. Exato. Não, e não só a curto prazo. É verdade que a curto prazo qualquer isenção ou benefício fiscal corresponde a uma perda de receita para o Estado. Sim. Mas temos de ter uma visão um bocadinho a médio e longo prazo. Só para dizer, se alguns dos nossos ouvintes nos estão a ouvir, por exemplo, o caso dos pensionistas ou que estão em vias de se reformarem e que pensam em ir para Portugal, portanto, dizer que é muito fácil beneficiarem desta isenção dos 10 anos como residente não habitual. O requerimento pode ser apresentado em qualquer serviço das finanças, portanto, localmente, ou em qualquer serviço das finanças que esteja numa loja do cidadão. E a única obrigação, portanto, é os 5 anos, ter vivido 5 anos no estrangeiro, fiscalmente, e quando chegarem a Portugal, voltarem a indicar nas finanças que estão que querem mudar a residência fiscal para Portugal, que estão a viver novamente em Portugal, e têm um prazo até 31 de março. Portanto, o pedido de inscrição neste regime de residente habitual deve ser apresentado quando a inscrição como residente estrangeiro português ou, no máximo, até 31 de março, inclusive, do ano seguinte àquele em que se torna residente neste território. Portanto, alguém que chegue este ano a Portugal, 2018, se quiser beneficiar, tem no máximo até 31 de março do ano 2019. Que vem, assim que mudar a residência fiscal para pedir para ser incluído nesse regime e as suas pensões. Neste caso, por exemplo, no nosso caso aqui, Suíça, a pensão suíça não ser também tributada em Portugal. Uhum. Portanto, que seria tributada sempre a uma taxa muito elevada. Seria sempre considerado um rendimento alto, uma pensão de 3 mil ou 4 mil, seria considerado um rendimento alto em Portugal, entraria no nosso escalão de IRS, já num dos escalões mais elevados, e pagaria facilmente 30 e tal ou 40% de imposto. Portanto, fica a dica, a informação também está toda no portal das finanças, e espero ter dado uma dica útil para alguns.
Será que podes nos dar a morada, internet, o link do portal das finanças?
Portanto, eu não tenho aqui presente, mas julgo que é www.portaldasfinancas.gov.pt. Eu julgo que é esse. Se não, também qualquer pesquisa
na nossa página Facebook.
Sim, vamos deixar, se calhar, até o link direto deste regime de residente não habitual na nossa página Facebook. Assim, quem quiser é só clicar no link da nossa página. Exatamente. E vai logo para o sítio certo no portal, porque o portal também tem muita informação, pode ser um pouco confuso para alguns. E acho que é uma ótima ideia, Bárbara. Vamos deixar o link mesmo na nossa página.
E pronto, depois de falar de finanças, vamos aliviar um bocadinho com o pensamento leve da Domi.
Essa vida que passa e não avisa. Tô na minha pensamento leve. Tentar fazer com que a vida repita. Deixar fluir o que na minha mente vê. Essa vida que passa e não avisa. Tô na minha pensamento leve. Tentar fazer com que a fita repita. Deixar fluir o que na minha mente.
Agora exalta a leveza, com certeza que ela condiz. À procura ter a certeza que sou reflexo da raiz. Eu ainda vivo de incerteza, pensa que sou mero aprendiz. Que nem tudo o que está na mesa é fruto de tudo aquilo que eu fiz. Se não entro fácil, fiz uma moca existencial. Na minha boia eu chego à doca, ponho mais um instrumental. Vou riscar, vou rimar, fazer o que me apetecer. A desfrutar do tempo e ver, somos tão grandes e tão pequenos. Tanta coisa que dá para vir e nós à procura de nemes. Aquilo que um dia queria ser era tão mais, agora é menos. É filtrado por seres humanos, intoxicados por venenos. E nós corremos, gritamos, afirmamos nossa presença. Se há barreiras nós saltamos, já o fazem desde os 90. Se há poeiras nós limpamos, enfrentamos qualquer vedeta. E quem fala que subornamos é
tudo treta. Essa vida que passa e não avisa. Tô na minha pensamento é. Tentar fazer com que a fita repita. Deixar fluir o que na minha mente vê. Essa vida que passa e não avisa. Tô na minha pensamento é. Tentar fazer com que a fita repita. Deixar fluir o que na minha mente.
Estava difícil ter o visto no momento em que apareci. De certeza que não reza ao dito. Agora é o dito que reza a mim. Para o meu CD Charlie fabrica mais um gandapit. Hipócrita é mandado e que logo a seguir pede um fit. Egotrip está tão high. Só olham para o vosso umbigo. Só depois perguntam boy porque é que o Algarve não dá um need. Ainda questionam como é que há tanto vendido. Hip-hop Tuga não quer saber quem é mais bandido. Eu continuo na busca de um dia saciar toda essa fome. E só vem rusga faz magia na cara do Babi. E toda a cusca te vigia, faz marcação tipo drone. Para saber se tu estás na via, pois quem fica sempre come. E do meu nome retira-se apenas aquilo que tu vês. É com o pronome que tu pensas que eu faço o fim do mês. Mas eu passo sempre com a minha cara tapada. E eu caminho sempre pela minha própria estrada. Essa vida que passa e não avisa. Tô na minha pensamento é. Tentar fazer com que a fita repita. Deixar fluir o que na minha mente é. Essa vida que passa e não avisa. Tô na minha pensamento é. Tentar fazer com que a fita repita. Deixar fluir o que na minha mente é. Essa vida que passa e não avisa. Tô na minha pensamento é. Tentar fazer com que a fita repita. Deixar fluir o que na minha mente é. Essa vida que passa e não avisa. Tô na minha pensamento é. Tentar fazer com que a fita repita. Deixar fluir o que na minha mente é.
Tuga ou nada.
Tuga ou nada.
She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, and that's a plan. I just saw the sushi from Japan. Now yo bitch wanna kick it, Jackie Chan. Drop top, how we rollin' down on call it South Beach. Yeah, look like Kelly Rollin', this might be my destiny. She want me to eat it, I guess then it's on me. You know I got the sauce like a fucking recipe. She just wanna do it for the grand. She just want this money in my hand. I'ma give it to her when she dance, dance, dance. She gon' catch a Uber out the Calabasas. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just ordered sushi from Japan. Now yo bitch wanna kick it, Jackie Chan. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just ordered sushi from Japan. Now yo bitch wanna kick it, Jackie Chan. I think you got the wrong impression about me, back. Just cause they heard what hood I'm from, they think I'm crazy. Okay, well maybe just a little crazy. Just a little. Cause I admit I'm crazy about that lady, yeah. Finger to the world as fuck you pay. I've been slaving, run the pussy cause I'm running out of patience. No more waiting, no, no. Bouncing like a yo-yo. Living life on fast forward, but we fucking slow-mo. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just ordered sushi from Japan. Now yo bitch wanna kick it, Jackie Chan. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just ordered sushi from Japan. Now yo bitch wanna kick it, Jackie Chan. Jackie Chan.